Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje, um convidado especial, o Ludwig Galvaio. Como é que é?
Tudo bem.
Epá, está tudo ótimo.
Sou um convidado especial.
És um convidado especial. Qualquer convidado é especial.
E tinhas medo que era só um convidado?
Não, mas é surpresa. Isto okay. É uma parte surpreendente. Okay. Que idade é que tu tens?
Tenho 23 anos.
Foda-se.
Yeah, mas não digas à minha mãe.
Não, 23 anos, faço stand-up há nem há um ano.
Nem há um ano.
Quando é que tu começaste?
Comecei a 1 de agosto.
Aonde?
Mentira, pá. Não, comecei a 1 de agosto, é verdade. Comecei a 1 de agosto de 2019, no defunto Odd Comedy Club.
Defunto?
Defunto.
Já não vai voltar a abrir?
Agora chama-se Chiado Comedy Club e desconfio que já não vai voltar a abrir, pelo menos no mesmo sítio.
Ok.
Tenho a sensação que vai migrar para outro sítio.
Sim, eu atuei contigo nessa noite.
Exatamente, tal e qual. Tal e qual.
Que engraçado.
Foi brutal. A minha tia ficou lendária no mundo da comédia.
Pá, duvido um bocado. Acho que a tua tia sofreu só de um mal que outras pessoas já sofreram. Mas eu já te ouvi a falar disso no outro podcast.
Falei aonde? Falei no podcast do Carlos, acho
eu. Yeah, que, é eu, que eu ouvi esse episódio. Ouvi esse
exatamente,
episódio.
Exatamente. A minha estreia foi ao lado de Rubén Branco. Que yeah. Confesso que fiquei nervosíssimo, sabes?
Porquê?
Porque eu, para mim, pá, para mim, o que é que eu estava à espera? Ok, vou atuar, vai ser um headliner fraquito. Pronto, estou safo. Mas depois descobri que o Rubén Branco ia ser o headliner na minha noite. Eu pensei, pronto, estou fodido, vem 37 mil pessoas porque é o Rubén Branco. Pois afinal, não. Veio a minha família.
Sim, sim.
E outras pessoas.
Até porque eu pá, por norma, quando atuo em bares, não faço grande promoção.
Lá está.
É porque não, estás a ver?
Mas sabes que eu sinto que ninguém puxa muito em bares. Eu acho que os nomes não trazem pessoas aos bares.
Não, trazem se eu fizer a promoção junto do meu público, sim. Tu que tens um bar, dizes que eu vou lá, a possibilidade do meu público não ser o público do teu bar é muito elevada.
Pois é.
Estás a ver? Por isso, mas aí, tipo, eu para fazer publicidade a um bar já entrava na onda do ok, então, mas já não me estás a contratar só como comediante. Já estás a contratar que eu faça publicidade.
Promotor, yeah.
Yeah, e isso aí já tem mais um custo associado,
certo,
estás a ver?
Certo.
Tipo, sim senhora que vou aí, mas o story são mais 150 paus.
E achas que isso é transversal nos headliners?
Não.
Não? Achas que há headliners que publicitam assim à bruta?
Eu acho que sim, eu acho que o normal é publicitar. Eu imagino, eu não publicito porque para mim não faz sentido eu estar a mandar o meu público para um bar onde eu vou só fazer uns minutos, quando se calhar eles vão naquela daí, eu vou ainda mais se for um bar pago.
Yeah.
Pá, tu não vais dar dinheiro a um gajo só para me veres, quando, aliás, podes fazer isso, se descobrires que eu vou lá, claro que faz todo o sentido. Agora, eu fazer essa ativação direta, ou seja, eu estou a gastar o dinheiro do meu público, entre aspas, estou a gastar créditos que eles poderiam gastar num teatro para me ver a solo.
Certo.
Para ir a um bar onde eu nem sequer vou ganhar mais para lá meter uma pessoa ou para meter 50, para mim é um bocado contraproducente.
Percebo o teu ponto.
De qualquer forma, quando são noites organizadas por mim, por exemplo, aí eu já o promovo. 2,5 tons.
Claro.
Fazia eu a promoção, era eu o MC, etc. Não é fazer a promoção, mas digo, malta, estou aqui. Estás a ver? Mas a malta também sabe, ou pelo menos a malta que me segue mais, sabe que eu tenho um registro de auditórios e tenho um registro de bares, é diferente.
Yeah.
Mas, é por isso, mas acredito que se tu disseres num bar não sei aonde, olha, por exemplo, no Chiado Comedy Club, que é lá o Salvador Martinha, se calhar, ia ter público. É pá, depois também depende se o gajo em questão, se o headliner em questão, é um gajo que normalmente atrai pessoas que se interessam por stand-up ao ponto de viverem a um bar, porque é diferente tu ires ver um espetáculo de um gajo ou ires ver o gajo fazer minutos numa noite com mais pessoas.
E lá está, também, acho que também depende da força do nome, claro que depende da promoção, não é? Mas, por exemplo, acho que se calhar um Pedro Sousa não chamará tanta gente como um Salvador Martinha, obviamente, não é?
Claro que não, é matematicamente impossível isso acontecer.
Yeah.
É porque são dimensões totalmente diferentes. Yeah. Epá, mas tu depois também tens gajos que eu digo-te assim, pá, o Ricardo Tomé, que é de Cascais, se ele for fazer uma noite e disser aos amigos venham, os amigos dele vão. Está a ver? Se eu meter, digo amigos, até pode ser malta que ele conheceu só em noites, mas é um gajo que lá está, consegue fazer esse tipo de ativação mais direta.
Yeah.
Mas isso aí é muito residual, estás a ver? Na minha opinião é muito residual, e depois também tem a ver com a quantidade de noites que tu fazes. Se eu disser assim, olha, agora vou dizer no Instagram que vou estar neste bar, depois desta situação toda, acredito que vá lá ter muita gente.
Claro.
Agora, quando eu digo, olha, esta semana estou neste, para a semana estou no outro, para a semana estou no outro, diz, não, vou-me guardar para ver, quê? Não me diz, vem um carro.
Oh, loucura.
Não, basura. Sim, porque a malta não tem noção, nós estamos a gravar no estúdio móvel.
Exatamente.
Chamemos-lhe estúdio móvel.
Esse é o nome
móvel.
Técnico.
Sim. que é perto de. É dentro de uma garagem, perto de outra garagem. E então pensámos que era um carro aqui. Mas isto para dizer, há malta que consegue fazer essa ativação. Eu, se calhar, nesta altura, sim, agora quando ando de um lado para o outro, agora estou neste, é pá, vou-me guardar um bocado.
Certo.
E depois, quando for o verdadeiro espetáculo, por norma, quando tu vais para um auditório fazer o teu solo e não fazer só um espetáculo de comédia, mas quando vais fazer o teu espetáculo. É diferente, é pensado para aquelas pessoas, é pensado para o teu público, claro. E essa viagem é muito mais interessante para as pessoas, por isso acredito que seja um bocado por aí que é feita a distinção. Mas tu, até agora, só fizeste teatros ou já fizeste algum auditório?
Bares.
Só bares?
É assim, já fiz o curso da Bang, portanto fiz o auditório da gala da Bang, para quem não sabe, basicamente... O curso da Bang culmina numa gala que é basicamente um espetáculo com vários comediantes, que, num teatro, portanto, atuei aí num teatro. Atuei também, abri para o Henrique Alhinho, não sei se sabes quem é. É um comediante
Cabo Verde,
exatamente.
Não sei quem.
Que mais? Assim, epá,
onde é que foi essa abertura?
Epá, foi algures, eu acho que aquilo é na Amadora... Mas se queres que eu te diga, não...
Dom João V?
Não me lembro. Epá, não me lembro.
Ok.
Peço imensa desculpa, mas não me lembro.
Mas era auditório.
Era auditório. E depois, o que eu tenho feito... Aliás, o que eu andava a fazer antes desta situação toda, eu e com mais dois amigos, o Hugo Skeppens e o Miguel Sousa, criámos um pequeno grupo que é o Comédia no Bairro, que basicamente tentamos dinamizar e criar noites só com comediantes menos conhecidos, ou seja, tentar valorizar a malta que não costuma ser headliner, percebes?
Okay.
E junto desse grupo...
Mas quem é que é um headliner de Lisboa agora?
Quem é que é um headliner de Lisboa? É uma Luana do Bem, é um Pedro Sousa, é um pá, Guilherme Fonseca, se já não tanto.
Não é headliner, Guilherme Fonseca?
Eu acho que ele não tem interesse nisso, neste momento.
Está bem.
Um Pedro Durão. É assim, se ele quisesse, era, claro, com certeza.
Não, é só para perceber como é que está a hierarquia agora.
Ok.
Tipo, como é que está, não é a hierarquia, mas o mercado, estás a ver? Porque eu não sei... Imagino, quando eu comecei há 5 anos atrás, se calhar os headliners na altura eram o Paulo Ferreira, Juan Pereira, Miguel Neves.
Miguel Neves, o Carlos Pereira, sim.
Era mais para perceber quem é que está agora.
Ok. Pá, é essa malta. Eu desconfio que a malta que já está há muitos anos nisto, como headliner, continua a ser headliner, curiosamente. Mas, por acaso, o Juan não. O Juan desapareceu um bocadinho.
O Juan saiu e está a voltar agora.
Sim. O Juan tenho visto em algumas noites.
Então, mas quem é que surgiu nos últimos anos, tirando a Luana do Bem, para headliner? Tipo, malta que faça há menos tempo. Tens noção?
Que faça há menos tempo?
Sim. Não estou a dizer há menos tempo que a Luana, mas...
O Tiago Almeida. Há menos tempo, desconfio que o Tiago Almeida foi assim o headliner que...
Ok.
Que rebentou assim mais rápido.
O que é rebentar?
Pá, é tu fazeres há pouco tempo e de repente és headliner.
Mas aonde? São conceitos diferentes, estás a ver? Rebentou aonde?
Dentro, opá, sei lá, eu acho que a malta que conhece aí, o meio...
Temos mais um carro.
Obrigado, senhor carro.
Tipo, esta garagem é incrível, não há ninguém.
E de repente nós estamos a gravar...
É muito... Não, a garagem do lado é horrível. Só a malta entrava e sair, não sabem estar em casa. Mas estavas-me a dizer, rebentar é o quê? Fazer quantas noites por mês, por exemplo?
Ah, ok. Não. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, estás a fazer há pouco tempo e de repente já és headliner. Estás a ver?
Tá bem,
dizer.
Mas, está bem. Mas quantas noites por mês?
Se calhar...
Isto foi para saber, imagina, no meu tempo, headliner conseguia atuar 2 vezes por semana. O Miguel Neves atuava 2, 3 vezes por semana, quando eu comecei.
Eu não sei até que ponto, lá está, falando aqui especificamente do Tiago, não sei até que ponto é que há uma consistência.
Não estou a dizer o Tiago em específico, pronto. Mas diz-me um gajo genérico que tivesse aí
em Lisboa. Em Lisboa?
Sim.
Pá, eu não sei se tu consegues atuar 3 vezes por mês.
Então atuas 2, ou 1 ou 2.
Sim.
Ok.
Sim, com o headliner, não sei se consegues estar aí a fazer um circuito gigante.
Sim, a ideia de circuito não existe, é mais... Epá, se uma casa tiver 4 espetáculos no mês e tu lá fores 2 vezes...
Sim.
Não é circuito nenhum, é uma casa onde tu atuaste 2 vezes, mas são 2 espetáculos
da mesma. Não, mas é assim, a malta queixa-se muito que não há circuito, mas eu discordo completamente, pá. Eu... Eu formei completamente um circuito. Lá está, eu por andar à caça de noite e ok, quero atuar o máximo possível, quero fazer o máximo que eu conseguir. Eu, pá.
Então quantas noites é que tu consegues atuar por mês?
Eu consigo atuar na boa uma vez por semana. Consigo atuar na boa uma vez por semana. E eu cheguei a ter semanas em que tinha 4 atuações.
Foda-se.
Yeah.
Tudo em português?
Tudo em português.
Aonde?
Olha, Zenith, Zebras, Ode, pá, pois há sempre noites random, tens o Spot Bar em Telheiras,
okay.
Tens o Dois Tons, vais tendo, não é?
É uma vez por mês só.
Opa, vais conseguindo arranjar, vais conseguindo arranjar. Provavelmente estou-me a esquecer de sítios, mas apareceu um sítio no Estoril também, que acho que também se chama Spot.
Sim, é Spot dos Taveiros.
Pá, vão aparecendo oportunidades.
Ok. Então o normal agora quando alguém começa a fazer stand-up é atuar quantas vezes?
Depende do teu nível de esforço, lá está. Eu acho que sou um gajo chato nesse aspecto e estou sempre a chatear a malta para ir lá atuar. Mas lá está, eu acho que se tu te esforçares consegues estar na boa uma vez por semana.
Mas então tu para atuar, tu tens de pedir para atuar?
Depende. No início sim, no início não tens qualquer hipótese. Okay. Depois eventualmente, o Camões, pá, estou-me a esquecer do Camões que tivemos lá ontem.
Sim.
Grande espaço também. Por exemplo... A situação do Camões já me chegou por convite, estás a ver? E quanto mais tempo tu estás nisto, eventualmente vão-te aparecendo convites. Ou então é chato como eu e estás sempre a chatear alguém, ou chegas ao ponto de, ok, eu tenho interesse em organizar eventos, vou começar eu à procura de sítios e começar a organizar.
Ok. E quanto é que é o pagamento médio agora? Só para teres noção, na minha altura... Um gajo, um headliner podia receber, pá, havia sítios com pagamentos irrisórios, meu, com pagamentos a headliners na casa dos 15, 20 euros. Havia spots que pagavam 50, mas era raro passares esse voo. Hoje em dia já não. Hoje em dia já é tipo, menos de 50 já é tipo, mano, isso já não é nada, estás a ver?
Sim,
o normal
sim,
já
sim,
começa
sim.
A ser tipo 70, 80, 100 para um gajo que vai fechar.
Tu tens headliners a pedir-te 200 euros.
Para fazer um headline numa noite?
Tens malta aqui em Lisboa a pedir 200 euros.
Mas e são-lhes pagos?
Pois, essa eu parte...
Eu posso pedir 1 milhão. Isso sim, não quer dizer sim. Um caralho.
Eu gostava de dizer que sim, né? Que a malta é honesta e que paga tudo. Agora, não, mas é assim, sei de malta que organiza noites e que paga aos headliners, que prefere ter headliners... menos bons ou menos conhecidos, mais baratos, do que ter headliners muito bons e pagar os 200 okay. euros. Portanto, provavelmente...
Mas são 200 euros por quanto tempo?
Pá, 20 minutos, meia hora.
Ok, ok. É um bom pagamento, pá.
Sim,
é
sim,
um
acho, pagamento que sim fixe. Acho que sim. Mas eu diria que o normal não deve andar nos 50, 100.
Ok, ok. E o resto do alinhamento recebe ou não?
A maior parte das vezes não. O conceito que nós criámos no Comédia do Bairro era exatamente um bocado a contrariar isso. Nós queríamos que, mesmo que fosse pouco, todos os comediantes, independentemente do tempo de experiência, pá, de onde vêm, não interessa, nós gostávamos que o tempo que as pessoas depositaram naquilo servisse para alguma coisa. Mesmo que alguma coisa fosse 5 euros, estás a perceber? Mas o conceito é exatamente... O dinheiro, no fim, é distribuído pelos comediantes.
Ok.
Nós, enquanto organização, inclusivamente, já abdicámos de receber, muitas vezes, para os comediantes levarem mais dinheiro.
Isso certo? É fixe, isso é fixe.
No entanto, a maior parte das noites, e eu acho que é natural, até certo ponto eu acho que é natural, que num open mic não se receba.
Claro.
Mas... Também depende de como é feito e de como está a ser organizado e quem é que está a ficar com o dinheiro, percebes? É o comediante? É
pá, mais ou menos, mano. Tu vais para uma noite open mic, onde o que tu te estás a dizer, aliás, não é o que estás a dizer agora, mas um comediante, quando vai a uma noite open mic, o que diz é, olha, venho aqui testar merdas, tu não sabes, aquilo pode ser nojento.
Exato.
O que é que eu tinha de pagar quando eu te estou a dar um espaço para tu perceberes se aquilo está a ser nojento ou não?
Certo.
Estou-te a dizer assim, olha, mano, isto é um treino. Não te vou pagar para tu treinares, meu. Tu vens cá para treinar para conseguires melhorar para. Estás a ver? Acho que aí, pá, noites de open mic, para mim serem pagas, faz-me um bocado de confusão. A menos que tu me digas que vais pagar ao MC que te vai garantir a qualidade da noite, claro que sim. Porque é open mic, mas vais dizer a um gajo, olha, tens alguma cena para testar? Pá, só tenho 5 minutos, então olha, faz 20 minutos no fim e eu pago-te para garantir a qualidade no final. Isso aí é uma cena.
Yeah.
Agora, quando é tipo, olha, vou fechar a noite, vou testar merdas, pode correr muito a mal, não tenho responsabilidade nenhuma e ainda vou ser pago, foda-se, grande negócio, meu.
Então, mas e, por exemplo, e se a conversa for, concordo plenamente com o que tu estás a dizer,
yeah,
mas e se a conversa a priori for, olha, tu trazes as tuas melhores cenas, o texto que está afinadíssimo, faz aqui 10 minutos sólidos, és tu e mais 3 comediantes, mas no fim o headliner recebe e tu não. Não recebes nada.
Mas é uma noite open mic?
Não é uma noite open mic, é uma noite de... Tens open mics, entre aspas, e tens o headliner. Mas a conversa que há antes é, trazes o teu melhor material de sempre. Não vens cá testar nada. Estás a brincar?
Mas aí estás-me a contratar. Então, mas eu aí vou ter um cachê.
Exatamente, mas... Garanto-te que já aconteceu malta ter, receber esta conversa e no fim chegar ao fim da noite e
nada.
E nada.
Pois pá, isso também faz muita confusão. Isso é. Isso aí estás a pedir qualidade. É pá, a menos que a malta é livre de aceitar, obviamente. Mas eu, por exemplo, no Dois Tons, muito raramente tenho lá a malta sem receber por muito pouco que seja. Primeiro é tipo, há uma série de confortos que têm de ser garantidos. Deslocações, alimentação e etc. Yeah. Têm de ser garantidos, sempre. Eu acho é que, se tu me disses assim, é pá, já não estou há bem de tempo, olha, por acaso há Dois Tons, pá, se eu vou fazer 5, 10 minutos,
yeah,
mano, não te consigo apagar. Se tu aceitares é uma cena. Outra vez eu dizer assim, mano, pá, este gajo vai fechar o espetáculo, o que é que venhas tu a abrir, mas não te consigo pagar. Aí a conversa já é outra.
Lá está, lá está.
Mas aí já é da responsabilidade dos comediantes de dizerem sim ou se não. Na minha opinião, a maioria das vezes iria dizer que não. A menos que fosse, é pá, mas então vou testar merdas, pá.
Yeah.
Ou então vou, mas é porque é um headliner muito fixe, com quem eu me dou muito bem, e a gente até se vai divertir e não me custa nada fazer 10 yeah minutos, estás a ver? Mas eu não tenho apego nenhum ao meu texto, porque acho que isso é ridículo.
Yeah.
Para mim é a mesma cena, ontem ia lá ver a noite... Ah, é para fazer 5 minutos. Está-se bem, que eu vou fazer para aí 7 ou 8,
yeah,
já não me lembro bem. Mas para mim é meio diferente. O meu trabalho é ser comediante, por isso, que se lixe. Acho que também ninguém iria querer aqueles 7 minutos muito bons e não sei o quê,
porque yeah
foi uma cena que calhou. Não tenho esses proibidos todos. Agora, acho é que a maioria da malta está-se a comportar de uma forma onde estão a minar o mercado para os colegas. Porque a maioria, sim, das noites de comédia são organizadas por comediantes.
Certíssimo.
Isso é uma falta de consideração de um comediante para com outro.
Yeah.
Estás a ver?
E...
Da mesma forma que eu também acho que há casas que tu olhas e dizes assim, eu prefiro dizer já que não, como eu já fiz em algumas casas, dizer, mano, não venho aqui atuar, porque eu sentia que não tinha o que era necessário para suportar um cachê como o meu.
Percebo.
Estás a ver? Uma cena é, quando eu estou em Lisboa, opá, Fónix, estou com amigos meus e vou ali fazer 10 minutos por 50 paus ou 60 paus. Opa, mano, eu já lá ia de qualquer forma. Estás-me a dizer que eu vou fazer... Mano, o que eu fiz ontem é material que já tem um ano e tal, que eu já não uso aquilo em lado nenhum.
Yeah.
Há piadas que eu já fiz, ou que já estão no meu canal de YouTube, ou que já estão no Pisa em Pé, ou no Vanda-te e Ri. Mano, olha, queres ganhar 50 paus para repetir aquilo? Opa, a mim é indiferente. Eu nem vou publicitar, ninguém vai saber. Está bem, a mim é indiferente isso. Agora... Acho que há pessoal que é capaz de dizer naqueles tais valores dos 200 euros, mano, se a casa não te consegue pagar, não peças esse valor.
Yeah.
Ou então, pensa-se, ok, eu vou pedir este valor, mas se o resto da malta toda é fodida porque não recebe, porque a casa diz, ok, temos um caixa de 200 paus, vai tudo para este gajo, os outros comediantes também deviam dizer assim, mano, então eu não atuo. Estás a ver? Porque isto é um mercado que é alimentado porque se alguém pede muito, e alguém aceita ficar sem nada para esta pessoa ter muito, estás fodido, mano.
Yeah.
Estás a ver? Tem de haver uma elevação. Tens de dizer à casa assim, mano, então paga mais 50 paus para pelo menos dares ao puto que veio aqui abrir.
Yeah.
Estás a ver? Porque depois começa a ser uma discrepância bué da grande. Quando tu me dizes assim, um gajo recebe 50 e o outro recebe 20. Ok. Faz o dobro do tempo, não sei o quê, tudo bem. Um gajo recebe 20 e o outro gajo recebe 200. Porra.
Yeah.
Tipo, é do caralho haver malta a receber 200, atenção, isso é incrível. No meu tempo era impensável um bar sequer pagar 200 paus em Lisboa, quanto mais uma pessoa fazer 200 paus numa noite, estás a ver? Mas agora então o trabalho tem de ser, ok, agora isto não chega. É necessário fortalecer o host, é necessário fortalecer o opener, é necessário fortalecer tudo, estás a ver? Isso aí parece-me que é a cena mais complicada agora. É porque eu venho de uma realidade lá no norte, mano, tu vais fazer barba sozinho.
É. Yeah.
Tipo, chego lá, quanto é que é? É X, ó, toma, dinheiro na mão. É para mim, eu apresento, eu abro, eu fecho, eu faço tudo. Estás a ver?
Eu, honestamente, eu acho que isso é o ideal, ou pequenos grupos. Tipo, acho que mais de três...
É o ideal, mas quanta malta é que consegue-te aguentar uma hora e tal? Quantos sim, comediantes do circuito de Lisboa é que te garantem uma hora e tal com qualidade? Aí tu dizes-me assim, ah, eu tenho uma hora de texto, com qualidade. É pá, tenho 25 minutos muito fortes, pá, e o resto... Pronto, então, mas tens de ter uma hora e tal de qualidade. E não tens de ter... Aliás, não podes ter só uma hora e tal. Tu tens uma hora e tal, é pá, mas há um beat qualquer que não está a entrar, muda. Há outro que não está a entrar, muda. Pá, só tinhas uma hora e tal, de repente fizeste 40 minutos de espetáculo. Estás a ver? Tu tens de ter, se calhar, quase duas horas de material para dizer, ok, este texto aqui sobre o meu sobrinho não está a resultar, ok, então este aqui sobre o meu apêndice não dá, ok, então este aqui sobre as obras que fiz em casa, ok, este resultou, pronto, mas já queimaste estes dois, mano, já não vais lá voltar, estás a ver?
E não é só isso, tens de ter capacidade de crowd work, tens de ter todo um conjunto de skills que se calhar há muitos comediantes que não têm.
Opa, nem todos temos de tocar a mesma nota, estás a ver? Eu adoro crowd work, mais do que até mesmo fazer texto, de fazer crowd work. Tu metes-me em palco 10 minutos a fazer crowd work, para mim é fantástico. O Joel Ricardo Santos, grande comediante e grande amigo, odeia crowd work.
A sério?
Yeah.
Não fazia
mas tipo,
ideia.
Metes o gajo a ver-me a fazer crowd work e o gajo diz-me sempre, pá, estou forte, né?
Yeah.
Aí diz, pá, eu acho que enquanto, isto é palavras dele, acho que enquanto público eu quero ver o teu texto, e estou-me a cagar se tu achas que aquela pessoa é uma vaca ou não.
Eu, por acaso, não. Eu curto bué de crowd, curto de fazer, curto de ver, pá, porque eu acho que são momentos genuínos e são únicos, percebes? Aquilo que está a acontecer ali, só está a acontecer ali. Tás o teu texto aconteceu em todo lado.
É uma cacete, Por isso, aquele exemplo que eu estava a dar há bocado, pá, se for para fazer 10 minutos, texto já batido, que sou isto. Para mim é um bocado indiferente isso. E qual é que achas que é, neste momento, o caminho de passar de bares para auditórios? Ou seja, tu que fazes isto há um ano, quando é que tu vais conseguir fazer um auditório sozinho
com o teu nome no cartaz? Entretanto, eu acho... Ah, sozinho? Não sei, pá. Não sei porque, honestamente, também não é...
Ou qual é que achas que é o caminho? O que é que tens de fazer para isso acontecer? Lá
está. Eu acho que a minha luta neste momento é outra. Eu com a malta da comédia no bairro, a minha missão dentro do grupo foi um bocado... Ok, procurar auditórios para a malta... Consegui fazer um espetáculo com 4, 5 comediantes.
Ok.
Pronto, tentar começar este tipo de espetáculo.
Queres também... auditórios de quantos lugares?
Pá, tipo 100 lugares está ótimo.
Aonde?
Em Lisboa, à volta de Lisboa, pá.
Quantos auditórios é que arranjaste?
Eu consegui falar com um auditório ali na Bela Vista.
Fernando Peça.
Fernando Peça, exatamente.
Sim.
Consegui um auditório também que eu acho que é em Alvalade. Epá... Há auditórios, há imensos. E auditórios que tenham abertura para fazer este tipo de coisa, também há alguns. Eu acho é que...
Então porquê que ainda não aconteceu?
Não aconteceu por causa da puta do corona. Nós tínhamos um espetáculo marcado para maio. Aliás, era para ter sido dia 5, acho eu, se não me engano.
Ok. E tivemos de cancelar?
E tivemos de cancelar por causa desta porcaria.
Yeah.
Portanto, é um bocado isso também está a pôr isto um bocado em pausa de continuar para a frente. Mas lá está... Eu acho que a distância entre bares e auditórios está na vontade da malta, percebes?
Mas também está como é que tu querias a vontade nas pessoas para, ok, vou aqui pagar, muitas vezes nem se paga nos bares, que é horrível, nem paga entrada, mas olha, vou pedir aqui duas imperiais, gastei aqui 2,80€ e vi este espetáculo de comédia. Yeah. Ou agora vou pagar 10 paus e não vou bem imperial nenhuma.
Sim. É mais difícil, lá está, eu como não cheguei a ter a experiência de, ok, vêm pessoas, não vêm pessoas, como é que é? Se calhar não sei responder bem a essa pergunta.
E o que é que tu sentes que a tua geração está a fazer? Pá. Imagina, eu posso-te dizer que o que sentia na minha altura é que ninguém fazia um caralho.
Eu sinto que toda a gente está à espera, não é toda a gente, mas eu sinto que a maior parte das pessoas esperam um bocado que as coisas lhes caiam no colo. Mas, no entanto, sinto que há muita malta a mexer-se, por exemplo, na internet. Há muita malta com vontade de organizar coisas, de preparar noites, de tentar perceber como é que vamos para os auditórios. Eu acho que na minha geração há muita malta empenhada nisso. Mas também há muita malta que está-se a cagar.
Mas isso é mais de uma onda de produção, então.
De produção, sim.
E nível de criação de material? Por exemplo, tu fazes isto há um ano, certo?
Certo.
Quantos minutos é que tu tens?
Eu tenho, opá, minutos que eu sei que funcionam e que eu gosto e quero fazer, tenho para aí 25, meia hora.
Ok. Não é mal.
Eu acho que por preguiça e por eu acho que se nós pudéssemos atuar muito, por exemplo, malta, eu invejo malta que foi para a Inglaterra, por exemplo, eu falo muito com o André, sabes quem é o André?
Sim.
Falo muito, falei com ele. Pá, e eles lá têm a oportunidade de atuar.
Tá, e pergunta-lhe lá, durante o primeiro ano lá, quantas vezes é que ele atuou e quanto é que ele recebeu.
Pá, lá está. Mas eu neste momento...
Tu cá também podes atuar 3 vezes por semana, mano.
Pois,
tu chegares, então se fores um gajo minimamente fixe, chegares ao pé de um bar e disseres assim, olha, posso ficar de borla? Mano, porque a maioria da malta, quando se fala nos circuitos internacionais, esquecem-se que o teu primeiro tempo lá, mano, estás na merda, mano. Não recebes um caralho, atuas, ué. Não recebes um caralho, mano.
Mas recebe, eu percebo isso do ponto de vista de quem precisa disto para viver, percebes?
Não, eu estou-te a dizer é, se então se queres atuar muito, como eles lá atuam, eles lá não recebem. Se tu cá não quiseres receber, também atuas como ao caralho.
Lá está.
Então é uma questão de, mano, foda-se, de certeza que há 20 bares em Lisboa, no meio dos milhares que há, que se tu disseres assim, olha, uma vez por mês eu venho cá, não tenta-me pagar nada, a sério, estou agora a começar na comédia, olha, vou ter este espetáculo neste bar, se quiser venha-me ver. Se curtir, eu faço aqui.
É. Yeah.
Pá, faço de borla porque preciso de rodar. Mano, tranquilo.
Sim, está bem, estou-te a perceber.
Estás a ver? Ou seja...
Mas quando... isso não é bom? Eu acho que isso é bom, sinceramente.
Para mim, eu acho que isso é ótimo. Havia um bar no Estoril, que era um bar, nós tínhamos lá uma média de... No final já era mais baixa, era tipo 70, 80 pessoas. Mas tínhamos uma média uma vez por mês, pá, passava a 100. Pá, e era um bar muito, muito fixe, mano. Tinha as luzes, tinha o sistema de som bacana, impecável, tipo, o som ouvia-se muito bem. Que às vezes nos bares faz meio eco e o caraças. Ali ouvia-se muito bem, um bar muito fixe. E é numa zona que é meio dormitório, porque o Estoril, tirando quando tem o tamariz, pá, e a malta que vai ao casino, pronto. Yeah. Não há muito mais para tu fazeres, ou vais beber um copo ao deck ou não sei o quê, mas não há grande coisa. Então acabava por ser uma cena porreira. Eu comecei lá porque houve uma noite que eu ia fazer uma noite que não houve, e depois estava lá, acabámos por beber um copo, eu e uma malta, e eu disse, é pá, olha, faz aqui uns minutos. Eu, pá, não vou fazer. Até que a altura disse, ok, eu faço com uma condição. Faço aqui, ou seja, estava com 7 pessoas na mesa e estavam lá para aí mais 10,
yeah,
no bar. Eu faço, mas só faço para aí 10 minutos. E se correr bem, o dono tem de me contratar. Os gajos chamaram o empregado mesmo, o empregado falou com o dono disse, está bem. Eu liguei o microfone e disse, pá, vocês não têm noção do que é que está a acontecer, pronto, pá, isto é um teste, vejam o que é que acham. Fiz 10 minutos, ainda por mais que teste batido, claro, yeah, que correu bem, curtiram, obrigado, não sei o quê. E mal saí de palco e fui à mesa, cumprimentei o dono, pronto, olha, pá, está feito, então o que é que achaste? E gajo, pá, temos de falar para fechar uma noite. E fechámos noites a cachês.
Yeah.
Estás a ver? Ou seja, eu de repente comecei, eu vá lá à malta com um cachê na mão, tipo, olha, vens cá, pago-te isto. Yeah. Ou seja, tu, é possível fazer um circuito desses? Sabes qual é que é a merda? É que tu depois dizes assim, ok, vou fazer este circuito. E isto vai ao encontro da cena de alguém pedir 200 euros para fazer 20 minutos num bar, que é... Isso é do caralho. Fixe, ainda bem. Mas nem todos os bares vão conseguir fazer isso.
Yeah.
Depois vais começar a criar aqui uma cena que é, ui, eu não posso ir àquele bar que só paga 30 ou 40 paus, porque senão depois já não vou ao outro por 200.
Yeah.
Estás a ver? Isto é um raciocínio lógico.
Tens que ter critério. Sim, estou a perceber.
E depois é, a partir do momento que há mesmo essa cena do critério, é tu dizes assim, ah não, aqueles bares são fixos. Epá, mas nestes aqui que nem recebem, de certeza que só vai merda.
Yeah.
E de repente estás a criar uma cena de merda que é, tu não consegues abrir mais bares, que se calhar mais tarde um bar que começa a pagar de zero, dificilmente passa a pagar 1 euro. Dificilmente. Mas um bar que te começa a pagar 100 euros, mano, estou a falar para tu, mais 2 amigos lá irem testar material, foda-se, olha, fazemos o consumo e 30 paus, mano, jantaste, fizeste ali uns minutos que rabiscaste e precisavas de testar, porque agora que a malta não pode testar texto, está toda com o cu apertado, estás a ver? Olha, testei material, comi uma pizza e o caraças, ganhei 30 e tal paus, olha, já tenho aqui material, já vou justificar quando alguém me pagar a sério, estás a ver? Se tu não conseguiste ter estas noites, porque por comparação vai ser sempre, pá, isso nem é negócio, isso é desprestigiante, isso é não sei o quê, não estás a conseguir criar bases. Porque tu mais depressa passas dos 100 euros, desses 100 euros, para os 150, para os 200,
yeah,
e de nada podes levar mais malta, do que tu passas do 0 para 1, estás a ver? Mas é necessário haver então um circuito que não pague,
yeah,
a ninguém. Ou que pague bué da mal.
Sim.
Estás a ver? É necessário isso. Para tu conseguires ter o tal circuito que há lá fora, oh mano, alguém vai ter de se foder, meu.
Mas lá está, eu acho que do ponto de vista, principalmente de malta que está a começar, de malta.
Sabes o que é que eu cheguei a pensar uma vez antes de ir lá para cima? Eu precisava de rodar material. Eu pensei em fazer 10 bares, fechava os 10 bares por 50 paus cada um, ou seja, ia ganhar 500 paus, ali numa semana, tipo 2 por noite, estás a ver? Bares boeda pequena. E gravava a cena de microfone ligado a um amplificador, ok, fiz aqui, ok, agora vou ali. Não anunciava nada, nem o caraças, tipo, dizia aos gajos, se querem fazer promoção aqui, podem. Promoção no Instagram com a minha cara, pá, à vontade. Eu não vou promover nada, mas também só vos estou a pedir 50 paus. Estás a ver? Por isso, se eu vos estava a ser aqui 6 pessoas que peçam um coquetel ou qualquer coisa,
já está a render.
Já compensou. Eu tinha pensado em fazer isso mesmo porque acho que é necessário, de X em X tempo, tens assim uma injeção de uma série de datas, estás a ver?
E nem só isso, eu acho que tu quanto mais tu atuares, mais tu vais crescer como artista e mais vais perceber, ok, este texto funciona, este texto não funciona.
Há fases, imagina, se calhar faz sentido numa fase inicial, estás a ver? Depois deixa de fazer sentido. Como é que é?
Está tudo?
Está tudo. Tipo, deixa de fazer sentido. Isto é assim, o meu podcast é fantástico. Não, porque isto agora é só o áudio.
Ou
seja, a malta que está a ouvir está tipo...
E o que é que está a acontecer?
O que é que está a passar lá no estúdio? Repente. Não sabem, foi o nosso sushi man. Passou aqui, nós temos sushi a ser servido durante o podcast. Há uma fase ao início em que tu tens de atuar muito, só que o Sushi Man veio de carro.
É pá, sacana dos Uber Eats, meu. Eu só devia andar de moto.
Complicadíssimo. Mas é... Não, e agora ainda para mais é só um Audi, faz pouco barulho. O gajo podia ter um elétrico, mas não, agora estamos aqui. Mas estamos juntos neste sentimento.
Sim.
Se calhar vou fechar aqui as janelas do estúdio.
Até acho que é um momento íntimo, nós estamos a partilhar isto, não é? Olha.
Olha, já foi. E agora tenho de desligar isto, porque isto está a sair para o microfone.
Não
é?
Nice.
Deve ter ficado fantástico este bocadinho.
Ora bem, onde é que estávamos?
Estava a dizer que há momentos, ao início é necessário que tu atuaves muito.
Certo.
Depois se calhar deixa de ser necessário, atuaves aí esse ritmo todo, tens de atuar muitas vezes. Sim. Mas já não é 3, 4 vezes por semana, porque tens de testar merdas. Não, agora já é tipo, ok, agora vou tirar o lucro do trabalho que eu tive. Mas depois eu acho que de X em X tempo é necessário tu teres aquele reality check de... Como é que é o ir a um bar
fazer 10 noites,
deixa lá ver. Não, e ires a bares, tipo, onde a malta se está a cagar. Porque para mim, eu sempre vou fazer um auditório, agora vai voltar o ar-condicionado do nosso... Eu sempre faço um auditório, por comparação, é estupidamente mais fácil do que um bar.
Ah pá, claro, porque é assim, para já, um auditório, quem vai lá já está predisposto...
Se já sabe para o que vai, mano.
Exatamente. Foda-se. E além de que vai para te ver, especificamente. Tipo, num bar, eu cheguei a estar a atuar num sítio onde malta estava a comer e a fazer uma barulheira do caralho, tipo com pratos e copos e o caraças, cagar-se para o que eu estava a dizer. Não queria saber o que eu estava a dizer. A jogar dardos ao meu lado.
Mas isso ajuda. Não foste porque jogando com um dardo?
Não. Mas eu sei dessa história.
Não sei quem é que foi. Não sei, eu sei que houve alguém que quase que levou com um dardo uma vez.
No lendário elementar.
Epá, não sei. Sei que o Juan no elementar lhe agarravam os tomates.
Ou foi um soco. Foi uma coisa do género. Tem a ver com tomates.
E uma mão.
Exatamente.
Há tomates e uma mão ali envolvidos. Sim, epá, eu acho que os bares constroem o caráter necessário para tu aguentares certas
merdas. E dão-te estaleca, dão-te ferramentas. Sim.
É tipo, quando tu começas a conseguir controlar uma mesa de bêbados e alguém está a jogar a bilhar, mano, no auditório, se alguém tem um ataque de tosse, para ti isso não é nada.
Yeah.
A nível de foco, de manter o foco, claro. Estás a ver? Se tu dizes assim, não, mano, eu já aguentei um espetáculo, foda-se. Mano, quando eu fazia esta merda há meses. Meses mesmo. Nem 6 meses, pá, há 3 ou 4. Eu estava a atuar num sítio que se chamava a CAFLA, Associação Cultural dos Amigos da Febre da Ladra. Esta merda era da Bangalhada, aquela merda, é uma casa que tinha passado para ser um café, mas continuava com as dimensões de uma casa. Ou seja, cabiam lá 12, 15 pessoas. E aquela merda era semanal, mano. E todas as semanas lá estavam 12, 15 pessoas. As mesmas 12, 15 pessoas. Que era uma velhota que estava lá com o cão, um casal de 40 e tal anos, que ou estava em casa a ver novela ou ia ali.
Semanal. Isso é louco.
Todas as sextas-feiras.
Yeah.
E acho que eu ia fazer lá 2 ou 3 seguidas. Com 2 ou 3 meses, mano.
Imagina. Contexto diferente sempre.
Não.
Ok. Estou a dizer que começa a primeira.
Da primeira para a terceira, porque tinha mudado uma cena ou outra, estás a ver? E imagina, porta para a rua.
Ok.
Casas antigas, estás a ver? Porque é o pé da Feira da Ladra, aquela zona antiga. E há uma vez que eu estou a atuar e do nada sinto o microfone a fugir-me, bué da vez. E a malta está-se a rir. Entrou um cão que entrou e agrampou o XLR, muito e bom. Começou-me a puxar o cabo. Opa, a partir do momento muito que isto bom. Acontece, não há nada. Imagina, estou a atuar num teatro, cai uma cortina. Opa, estou-me a cagar. Mano, já tive um cão a puxar o cabo. E estas merdas são necessárias, mano. Mas a tua geração acredita nisto ou não? Na minha geração havia meio-meio.
É assim, eu acho que a malta da minha geração já sonha muito com a cena do auditório, estás a ver? O auditório é à partida, é o golo, porque nós vemos a malta... Não sei, eu acho que a malta está completamente confortável nos bares, sabes?
Opa, está bem, mas então não queres ser comediante?
Não sei.
Se estás confortável em bares, não queres ser comediante. Porque sabes perfeitamente que isso não te permite continuar.
Tu não consegues viver de bares?
É pá, na minha opinião, pá, consegues... Consegues, é claro que consegues. Podes fazer bué de bares, então se fizeres... Lá
está, ou casamento. Pá, casamentos não, é um exemplo horrível.
Eu tive um...
Mas cenas empresariais, por exemplo?
Eu quando me mudei para Santa Maria da Feira foi só fazer bares, mano. Que me permitiu, eu não tinha este carro antes de ir para Santa Maria da Feira. Estás a ver? Não tinha este telemóvel antes de ir para Santa Maria da Feira. Não estava na casa onde estou antes de ir para lá. Ou seja, os bares efetivamente permitem-te ter uma certa qualidade de vida. Mas a cena de tu seres comediante é tu dizes assim, eu quero que isto chegue ao maior número de pessoas. E chega ao maior número de pessoas quando tu começas a... Quando, aliás, é sintomático. Se tu fazes auditórios é porque tu chegas a um grande número de pessoas.
Sim, certo.
Estás a ver? Ou seja, tu não chegas às pessoas por causa dos auditórios. Tu só fazes auditórios por causa das pessoas. Claro. É diferente, estás a ver? E é uma valorização totalmente diferente. Tu dizes assim... Imagina que alguém agora me diz assim... Ah, olha, Ruben, queremos que venhas cá a fazer este bar. E eu... Está bem. É onde? É, imagina, no Porto. Ok, quanto é que pagam? É pá, só conseguimos pagar 200 paus. Eu digo, foda-se, eu vendo 20 bilhetes e ganho isso. A última vez que estive no Porto vendi mais de 200. Por isso, se calhar, não me compensa. Estás a ver? Prefiro ir para um auditório, mesmo tendo de pagar a sala e o caraças, porque é mais fixe. Agora diz-me assim, olha, eu vou daqui para Santa Maria da Feira, né? Estou a ir, e diz-me, pá, isto aqui é uma merda, numa aldeia ao pé de Coimbra, 200 paus. Eu digo, olha, fica-me a caminho, não sei o quê. Se for, quem é que vai estar aí? É pá, isto aqui é uma coletividade, é a malta daqui. Eu penso, olha, ninguém vai saber, sou capaz de lá ir. Estás a ver? Mas só o aceito porque não perco nada com isso.
Não é um constrangimento.
Não é. E não estou a dizer assim, ah não, claro que sim, porque nessa cidade. Mano, eu não iria lá atuar, estás a ver? Ou seja, a mim não me faz sentido, certo? Não me faz sentido, não me faz confusão aceitar certos cachês se forem sítios onde eu não iria. Agora, quando começa a ser Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Aveiro, etc., e uma série de cidades que já têm muito stand-up. Há certos valores que eu já fico tipo, epá, aí não quero. Porque mais vale, não é eu dizer que o bar não é o suficiente para mim, se calhar sou capaz de dizer que não é essa noite, faço o meu auditório e no final eu saio do auditório e tu aceitaste aquele cachê, estás lá, e eu sou capaz de lá ir ter e fazer 10 minutos de borla. Estás a ver? Mas é a cena de dizer assim, não, pá, eu tenho pessoas que pagam, por isso porque é que eu hei de aceitar essas merdas quando eu posso estar do outro lado?
Mas estás a ver? O meu ponto é um
bocado... Por isso é que eu acho que o gol é sempre o auditório, porque aí é que é a prova cabal que as pessoas te gostam de ti, ao ponto de pagarem para te ver.
Certo, eu percebo, concordo perfeitamente, aliás, inclusivamente é o que eu eventualmente... Quero fazer, percebes?
Obviamente. Pô, uma pessoa não tem que fazer só isso.
Mas o que eu digo é... Eu
posso fazer auditórios, mas continuava a fazer bares, caralho.
Mas eu acho que há muita malta da minha geração que não tem a noção daquilo que nós estávamos a falar há pouco, de que nós temos que passar por bares... Manda-lhes este episódio,
caralho, os gajos que ouçam, foda-se.
Que temos que passar por bares, temos que aprender a lidar com o público, temos que aprender a lidar em palco, meu. Tipo, eu vejo vídeos meus de quando comecei e vejo vídeos meus, pá, de há 2 meses atrás... Pá, eu noto que...
Que ainda estás a começar?
Exatamente.
Que é aquela cena, pá, vi um vídeo meu, pá, há 8 meses, depois vi um de há 6. É pá, e realmente...
É literalmente isso. Pá, às vezes um vídeo com 1 mês de diferença, eu noto que a minha presença em palco é diferente, a minha forma, pá, falo mais com as pessoas, estou mais à vontade. E essas coisas, pá, tu não podes ter 5 atuações e dizer que já estás farto de bares e queres ir para auditórios.
Mas já viste isso com 5 atuações?
Já.
Um chapadão no focinho.
E lá está, eu acho que há muito disso na minha geração, percebes? Eu acho que há cada vez mais.
Porquê isso. Porquê que achas que isso acontece?
Por causa de...
O sucesso da geração anterior?
Exatamente, eu acho que a mudança das referências
fez isso. Eu acho que a Catarina Furtado, uma vez numa Maluco Beleza, falou de uma cena que foi o facto de haver muita malta a ter sucesso hoje em dia... ficas com a ideia que é muito fácil ter sucesso.
Exatamente, exatamente. Estás a ver?
Ou seja, não é com isto dizer que não devia haver tantos comediantes com sucesso. Não, muito pelo contrário, devíamos ser muito mais. Sou da opinião, eu digo, já disse isto N vezes, deviam haver mais 100 comediantes em que eu fosse o mais pequeno de todos.
Yeah.
Estás a ver? Ou seja, os outros 99 é o maior do que eu. Porque isso ia melhorar muito o mercado. Mas eu acho que tornou-se a ideia do facilitismo do sucesso. É aquela cena que tu abres um canal de YouTube e do nada és uma estrela. Abres um Instagram e do nada és uma estrela. Abres um podcast e do nada és uma estrela. Quando não é assim.
Yeah.
O Bill Burr diz essa merda no... Acho que é no Joe Rogan, que ele diz que há dois tipos de pessoas com sucesso na comédia. Há a malta que sai do autocarro, casaco cabedal, com óculos de sol e a fumar um cigarro. Yeah. E, mano, aos 20 anos és o rei. Pá, e há a malta que também chegou aos 20 anos, mas que só vai ser rei aos 40.
Exatamente.
Vais ficar 20 anos ali a batalhar, a batalhar, a batalhar. Eu acho que a malta cá... principalmente o efeito Teixeira da Mota, o efeito Coutinho Vilhena, que são gajos que até são mais novos do que eu e que já têm um sucesso tremendo, veio criar a ilusão de que é bué da fácil, mas eles são uns gajos que também trabalham muito bem,
claro,
trabalham muito e bem,
estás
a ver? Epá, e aí é muito complicado, porque depois estás a falar de gajos que ou não atuam, podes não atuar, mano. O Luan, se fizesse uma tour de stand-up, vendia como ao caralho. De certeza. Sim, vendia para o público dele. Sim. Mas vendia.
Claro.
Estás a ver? Ou seja, é possível tu venderes sem fazer bares, é possível tudo isso. Estás a ver? Tu, se tiveres formação em teatro, se calhar vais ser um stand-up comedian específico. Estás a ver? Vais ter sempre ali certos trajeitos do teatro.
Sim.
Mas não tens de fazer bares. Porque se calhar ganhaste esse arcabouço em aulas de representação, em viagens emocionais.
Sim,
e etc.
Do ponto de vista de conhecimento pessoal.
Sim,
okay, sim.
Ou seja, não há uma fórmula para o sucesso.
Claro, claro, claro. Claro.
Mas se calhar a tua geração precisa de...
Sim,
de dizer assim, então mas vais ter formação em alguma coisa? Não. Então mas vais trabalhar online para alguma coisa? Não. Então cala a puta da boca, tu vais zero, mano.
Yeah.
E depois é aquela merda que é, na minha opinião, tu só te podes considerar comediante a partir do momento que tu te garantes uma noite sozinho.
Yeah.
Porque aí é que és profissional da tua área quando fazes aquilo.
Yeah.
Estás a ver? Ou quando dizes assim, não, eu sou comediante mas só faço isto. Ao mesmo que tu seres cozinheiro e só sabes fazer arroz.
Yeah.
É pá, faça um arroz do caralho, está bem, faz lá mais pratos. É pá, não sei, só sei fazer arroz. Oh puta, então diz que és cozinheiro de arroz. Ou és comediante de 10 minutos, bom, também serve. Yeah. Também aceitamos isso aqui. Estás a ver? Não temos problemas nenhuns. Alguém dizer-me assim, pá, não, eu só faço 15 minutos sempre. Havia, tu lembras do Oliver Benji?
Sim.
Havia um puto que só jogava os últimos 10 minutos, tinha um problema
de coração. Sim, só aguentava aquilo.
Pronto, mano, tu podes ver esse gajo da comédia. Diz, não, pá, eu só faço...
Só aguento os 10 minutos, o meu coração não dá para mais.
Pá, por isso, ou contratas 10 minutos ou nada. Isso pode acontecer, mas a malta tem de perceber que pelo menos esses 10, então tem de ser do... O puto jogava bem da bem.
Yeah.
Era 10 minutos do caralho, marcava tipo 3 gols em 10 minutos.
Yeah.
Pá, se tu conseguiste ser esse gajo, tu me puxavas 5 aplausos e 7 gargalhadas em 10 minutos, foda-se, mano, vais ter boas contratações para 10 minutos.
Yeah.
Não vais fazer uma carreira, dificilmente. Estás a ver? Mas é possível, estás a ver?
Yeah.
É possível. Eu achei que se calhar, o que eu senti na minha geração é que a malta tinha a ideia que não era possível.
Ok.
Estás a ver?
Certo.
Porque os gajos era a malta do Vantatiri e de repente já estavas no Cinel, estavas no Salvador, no Bastos e depois, na altura em que eu comecei, em 2015. De 2015 a 2017 foi quando rebenta o Vilhena, rebenta o Teixeira da Mota e depois começa a subir o Batáguas, acho o Guilherme Duarte também em 2016 também, ou seja, nessa altura toda é quando o Dábio Guerreiro tem finalmente a tour em 2015 e 2016, ou seja, houve uma altura em que do nada entraram ali mais 6, 7 gajos para a sala, estás a ver? E entraram esses 6 ou 7... Se calhar fez com que a malta que veio depois disse, estes gajos também começavam agora. Esquecem-se que há um background que todos eles têm, cada um na sua área.
Todos já têm muito trabalho antes, percebes?
Sim, e mesmo que não seja na comédia, é em alguma coisa que os possa ajudar.
Certo.
O Dário não é em comédia, mas o Dário já faz comédia para aí desde 2012, ou seja, já é em comédia, mas à disposição é o YouTube, que já tem para aí também 2012, 2011, para aí, estás a ver?
E gajos, por exemplo, como o Carapeto, que agora está a aparecer por causa do... Pá, por ter lançado o solo dele, por causa do Roda Bata Fora, o gajo faz stand-up há anos mesmo.
Há mais do que eu.
Há anos. E está agora a aparecer mais com força.
Sim, 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 sim.
Pá, eu acho que isto é uma luta de paciência, é uma luta de nós continuarmos a trabalhar e continuarmos a insistir, não é esperarmos que de repente...
Dos gajos todos que apareceram, não houve nenhum que começasse depois de mim.
Lá está.
Estás a ver?
Dos que estão agora a arrebentar.
Ou seja, e eu que estou a ter o feedback positivo que estou a ter finalmente, mano, eu já faço esta merda há 5 anos.
Yeah.
Tenho um canal com 3 anos e são para aí 200 vídeos onde, mano, já fui a todo lado, mano.
Yeah.
Tá, mas és o gajo dos reacts. Yeah, mas também fui o gajo no artigo 13, fui entrevistar o Marinho e Pinto à sede do partido do gajo. Ou seja, já tive de abraçar bué desafios e etc. Para finalmente dizer assim, não, sei que se marcar uma sala em Lisboa, agora, tipo, já estou farto das salas de 100, se calhar quando marcar uma sala, quando marcar um Vilaré, não sei se vai ser o Vilaré, mas espero conseguir no próximo ano marcar uma sala dessa dimensão, porque acho que o Tivoli já está esticado na beca, estás a ver? Acho que os 1200 lugares do Tivoli já é demasiado, mas esgotar uma sala de 400 já é possível, estás a ver? Esgotar o Sá da Bandeira no Porto com 700, pá, meio fodido, mas talvez, estás a ver? 700 ou 800, que aquilo tem. Mas estou agora a chegar à cena de poder dizer daqui a um ano, salas grandes, estás a ver? Mas já vou ter 6 anos de material em cima. O facto de eu ter mudado para o Norte, mano, fiz o Meras Vidas, fiz o Festival F em Faro no ano passado, fiz até agora para aí 400 atuações ao todo, estás a ver? E pá, é necessário bué de trabalho, mano.
E lá está, eu acho que é isso que escapa a muita gente. Não é só de repente chegar cá e ter pinta, e somos o Coutinho de Viana e Teixeira da Mota.
E tenho esta merda toda, 400 atuações, fiz isto, aquilo, mano, e só agora, mano, é que eu estou a começar a, ok, se calhar para o ano já faço uma de 400. Mano, só agora, passado 6 anos e eu comecei a fazer stand-up em junho de 2015, eu despedi-me em dezembro de 2015, ou seja, desde 2016 que estou a investir só em comédia, também tive, 2016 também trabalhei em produção. Mas comédia mesmo, mano, vá, vamos contar 2017, 2018, 2019, 2020, se bem que é um ano fodido, mas vai contar na mesma, porque o ano não se cancela, mano, vou ser 4 anos a trabalhar em comédia para conseguir fazer salas. Malta que começa agora, pá, ou trabalhas muito, ou conheces muita gente, ou não te iludas, mano, tu meteres 40 pessoas num bar, não é o mesmo que tu conseguires meter sequer 100 pessoas fora da tua cidade, basta só isso, mano. É tipo, meteste 40 pessoas, quantas delas é que tu conheces? 18. E as outras 22. É pá, vieram com aquelas 18. Vais foder, mano.
É uma coisa que eu não curto nada, pá. Não curto nada atuar para conhecidos.
É pá, podes fazer. Não, a mim depende do número de conhecidos. Eu dizer que vou ter 2 ou 3 amigos. Não, se for
3, já. Mas se tiverem, tipo, pá, se tiverem mais de 5, já me faz confusão. Porque eu sinto que o resultado não vai ser real, percebes?
É pá, nos auditórios, por exemplo, isso acontece cá, em Lisboa. No auditório, acontece, não, estás a ver? Mas eu quando esgotei o São Jorge, que era 150 pessoas, esteve-me assim, é pá, pois, mas também são os teus amigos. E eu...
O quê, mano?
Eu devo ter amigos para caralho, então. Mas está-se bem, aceito a crítica.
Depois não, num auditório não, mas num bar, não gosto, pá. Porque sempre
mas não vai... E se eles quiserem ver, dizes que não?
Pá, claro que não.
Na tua geração há muita cena de levar amigos ou não? Na minha havia uns que curtiam levar.
Na fase que a malta está a começar vão mais pessoas...
Claro, é novidade.
E dependendo das pessoas também. Há pessoas que teimam em levar amigos. Pá. Eu conheço gajos que quase sempre conforto. Tentam levar alguém. Sim.
Esses gajos são ótimos para o open mic. Estás a ser público.
Lá está.
Isto aqui é os podres de quem organiza
noites. Sabes que uma vez convidaram-me para abrir para a Luana do Bem e o Tiago Almeida. Não vou dizer quem foi, não interessa. E eu cheguei lá sozinho. Porque era numa zona que até nem ficava muito... Pá... Não dava jeito para a malta ir e eu fui sozinho.
É onde?
E o gajo começa-me... foi
em Lisboa?
Não, foi na Margem Sul. E eu cheguei lá, o gajo estava um bocado tocado já e vira-se para mim. Ah, tu não trazes ninguém, estás a brincar com isto. E eu tipo...
Quê?
Tu convidaste-me para eu vir atuar, não me convidaste para eu trazer pessoas, estás a brincar comigo.
Foste lá com cachê?
Fui lá sem cachê.
Ou seja, tu vais atuar de bora e eu fico chateado de não trazer as pessoas.
Exatamente.
Puta que o pariu, mano. Foda-se, puta que o pariu, mano. Esse gajo é comediante.
É comediante.
Esse gajo viu um chapadão no assim.
É assim, puto. É assim.
Foda-se.
Isso pá, é eu nem respondi, estás a ver? Eu fiquei. Meu. Pois lá, epá, não, fez um bocado de confusão.
E atuaste?
Atuei.
És um bananão.
Pá, também. Um gajo precisa, pá. Eu quero. Sabes que eu atuo mais neste momento. Agora já não tanto, mas também. Mas eu inicialmente atuava muito. E há tudo que podia.
Claro, mano. Então...
Porque eu quero é aprender, meu. Um gajo que quer é.
Olha, houve uma altura que eu fiz. Olha, foi no início de 2016. Janeiro de 2016 eu estava com o Dois Tons duas em duas semanas, com o Vilaré todos os sábados e fiz 7 quintas-feiras seguidas no Rocket, entre a MC e a Headliner. Mano, para um gajo. E atenção, isto foi em janeiro de 2016. Eu comecei em junho de 2015, ou seja, em 6 meses. É tipo, bem, puta, olha, agora aqui num espaço de 2 meses, ou o que é que foi. Epá, tive mais de 20 atuações. É, pá. Oh, mano, olha, foi ótimo para ganhar crowd work. Ótimo.
Lá está, lá
que
está.
É tipo, mano, das duas uma, ou tu és um gênio do caralho.
E estás sempre ter, a fazer texto.
Mano, é, como host e como headliner, ou seja, nunca fazes menos de 15 minutos por noite. Puto, ou tu és do caralho e tens 15 minutos incríveis por noite, ou seja, tens um solo por mês, pá, e és o melhor comediante do mundo, ou estás na merda, mano.
Estás a ver? Tens de safar de alguma maneira.
Na tua cena, vocês preocupam-se, tipo, imagina, eu tinha alguns amigos quando eu comecei. Aliás, tinha alguns amigos, ainda me dou com eles, tipo, já não atuamos juntos, mas imagina, eu, o António Azevedo Coutinho, o Marco Marques, Hugo Subtil e João Neves, nós chegámos a fazer algumas cenas juntos, não muitas, mas fizemos algumas. Havia a cena de, o Ruben é o MC, porque é o gajo que está mais à vontade. Havia tipo uma estrutura, estás a ver? Já isso na tua geração, ou seja, tu já sabes, tipo, ok, se calhar vou montar uma noite, então estes três são fixos para abrir, estes dois são boas opções para host.
Ok, há mais ou menos, há, não há uma estrutura
tipo... Antes de fazer esta pergunta, já estamos aqui na reta final, mas na tua geração, a malta preocupa-se mais com o que é melhor para si ou o que é melhor para a noite? Ou seja, alguém me dizer assim, olha, vamos ter aqui uma noite, para queres vir, queres trazer mais alguém? Eu dizia, ok, olha, eu vou, e pensava, se calhar é fixe levar um gajo que me completasse, ou seja, eu sou um gajo mais ácido, se calhar vou levar este gajo que é um bocado mais doce, pá, isto é para jovens, então vou levar um gajo que é tão ácido como eu, que é para ser uma noite mesmo carregada. Há essa preocupação, é tipo, não, pá, eu vou mais sozinho, porque eu sou do caralho.
Eu acho que há um bocadinho de tudo.
Ok, de eu pessoa que, para pessoa.
Mais ou menos, o grupo com quem eu me escolhi rodear, que a gente chama-lhe a grupeta.
Ok. Isso é uma merda, pá. Vocês estão...
Acontece, pá. Eu acho que foi uma coisa natural.
Já no meu tempo acontecia isso.
É uma coisa natural, pá. As pessoas tendem a juntar-se com quem partilham os ideais.
É, pá, sim. Mas imagina, eu aceito isso na escola, porque tu tens o professor que vos une a todos.
Certo.
Não, vocês são uma turma. Podes estar com quem tu quiseres, mas são uma turma, não é mesmo? Neste mercado, que não há uma entidade reguladora, entre aspas... podes muito bem fazer, como já me aconteceu muitas vezes, ficares posto de lado só porque não te dás com as pessoas certas.
Percebo, mas lá... Mas
ou
também...
porque te dás com as pessoas erradas, de certeza.
Mas
que
é assim, volta... não é uma questão de excluir pessoas, mas é assim, tu também, tu és amigo de toda a gente? Toda a gente que tu conheces na rua, ficas amigo dessa pessoa?
Não fico amigo, mas... Imagina, eu na qualidade de gajo que estava à frente de casas, já tive, ao todo devo ter estado à frente para ir de 6 ou 7 casas até agora. Eu não podia dar a esses luxos. Eu tinha de, quando organizava noites, saber quem é que era a malta. Eu já cheguei a ouvir a malta ou dois tons e dizer assim, mano, eu nunca devia atuar.
Certo.
Estás a ver? Ou seja, quando eu digo que é mau é nesse sentido, a partir do momento que tu estás com 7 ou 8 pessoas, a possibilidade de, ainda por mais, ser uma cena assumida, tipo, não pá, eu dou-me com esta malta aqui. A possibilidade de tu depois não convidares malta de outras cenas é mais elevada, nem que seja pelo facto de não te lembrares deles.
Estou-te a perceber.
Estás a ver? E é aí que é chato não haver uma entidade que diga assim, olha... Já trazeste aí esses gajos às mesmas casas bada vezes, vai lá buscar alguém diferente, se faz favor, mano.
Mas lá está, eu acho que nós quando organizamos coisas não temos isso em mente. Aliás, pelo contrário, nós, lá está, por exemplo, semanalmente eu tenho um grupo de pessoas com quem eu gosto de falar e costumo falar com eles. Quando estou a organizar noites, há todo um leque de pessoas que existem, percebes? Portanto, não há exclusão nesse sentido. Mas, em termos de organização, quando eu tenho que organizar... Quando tenho que pensar logisticamente, eu gosto de me rodear das pessoas que preferem ter uma noite com qualidade e não elas serem as estrelas.
Claro, percebes? É claro. Imagina, eu se tu me disseres assim, escolhe aí malta com quem tu queiras atuar. Vou-te meter os Jovens Picoto, que eu gosto muito dos Jovens Picoto, estás a ver? Mas, gosto muito, mas se calhar a minha ligação com o Marco Marques é mais direta. Estás a ver? Mas se calhar eu prefiro dizer assim, ok, para fechar, pá, mete o Picoto. Sempre, estás a ver? Ou seja, meter a qualidade do espetáculo à frente das amizades. É mais nesse sentido que eu quero ir, estás a ver? É mais na cena de tu dizeres assim, epá, nem me dou muito com aquele. Pode acontecer, por acaso acho que não há ninguém que eu diga que não me dou muito e que eu tivesse uma vontade enorme de atuar com. Mas se acontecesse, eu era o gajo para dizer, não, pá, tenho mesmo de fazer o gajo é
lá caralho. Está, ou seja, eu tenho efetivamente as pessoas com que eu considero mais próximas, mais minhas amigas. No entanto, em termos de organização, não tenho problema nenhum em dizer, olha, pá, não dou tanto com aquele gajo, mas reconheço que pá, é talentoso e tem um bom texto e não sei o quê, mete o gajo em headliner, não tem qualquer tipo de problema, ou seja, e lá está, e voltando ao ponto, é exatamente isso, eu prefiro dar ênfase à noite, a ter uma noite boa, apesar de eu não me dar tanto com aquelas pessoas, ou nem sequer ser amigo delas.
Sim, ou não te dás porque se calhar ainda não calhou. Estás
a ver? Exato, porque estive com ela uma vez e não...
Sim, é tipo, pá, eu ontem estive lá com muita malta com quem eu nunca tinha estado, estás a ver? Eu nunca tinha estado com o Bruno, com a Giovana, com o Rafael, e também com o Porta Nova, pá, tínhamos-nos cruzado, mas yeah, nunca tínhamos falado mesmo. Epá, e não foi o ambiente normal, yeah, etc. Mas há malta que tu se calhar só vais conhecer à quarta atuação. Exatamente. Porque ficava mais tempo a beber um copo. Exatamente. Tá, mas isso é uma realidade que eu já sinto bué saudades, meu.
Yeah, eu, também. Pá, não tens noção
corona, como... Tipo, aqui a malta atua 5 ou 7 gajos e ficam à conversa no fim.
Yeah.
Oh, mano, enquanto vais atuar lá na conta da Main Street, dizes, pá, é fixe, tens mais guita no bolso, mano. Mas bora, mas agora... Mais 100 km para trás, como já me aconteceu, tá, fazer 100, atuas, faço 100. A nível financeiro, fixe. A nível tipo, emocional, aí, fica aquilo. Fica sozinho, queres um
abraço. Parece que faz falta, não é?
Estar
lá no fim com a malta. E durante, até estar durante com o pessoal é
muito não, só bacana. Tu podes chamar nomes ao gajo do bar. Epá, isto queres um atrasado mental, mano. E tu tens alguém que diga, pois é, mano.
Cabrão do caralho.
Agora, às vezes estás ali e tens de estar a sorrir, tipo, ah, yeah, pois é, que giro. E depois os gajos tentam contar piadas e o cara, foda-se. Já te aconteceu essa merda? Tipo, eles atuavam um sítio e ficaste tipo, olha, mas é para o caralho, meu.
Já houve malta que depois de eu acabar a minha atuação me veio perguntar se a seguir podiam ir eles para o palco contar anedotas. Literalmente, eu saí do palco e vieram ter comigo. Ah, também posso contar uma, também posso contar uma. Epá, não é assim que funciona, amigo. Não é bem assim que funciona.
Foda-se, mas isso foi onde?
Foi onde? Foi no Odd.
Foda-se. Aí é como caralho.
Yeah.
Isso é muito complicado.
Muito bom.
Tu já tiveste alguma cena, tipo, imagina, de teres feito alguma piada ou assim, que tivesses recebido um backlash? Isto aqui é a cena para fechar.
Certo, ok. Ora bem.
Se bem que tu não és um gajo desses, não és um gajo desses.
Eu sou um gajo pacífico, pá. Eu acho que o mais próximo que eu tive disso foi uma vez no Twitter.
Claro que foi no Twitter.
Claro que foi no Twitter, porque o Twitter é propenso a isto, não é?
O Twitter é só para isso.
Exatamente, eu acho que é a finalidade.
É pá, sim, eu acho que é a malta que diz, é pá, vocês aqui são bué tóxicos. A malta fica tipo, bem, queres o quê? Ou mesmo que dizem um talho e dizem, é pá, que cheira de carne. É esquisito.
Que estranho. Não é?
Mas já, estavas no Twitter. No Twitter, muito bem.
E houve um gajo que, opá, sinceramente já não lembro do nome dele, lembro-me que ele era careca. Nada contra as carecas, adoro, sinceramente.
Pois, estás a dizer isso ao menos que me pessoa errada.
Mas lá está, porque a foto dele.
Mas pá, era o quê? Era comediante? Era uma pessoa?
Não, era um gajo random. É uma pessoa. Gajo random, yeah. Que fez um comentário qualquer, ou fez um tweet qualquer, a dizer, opa, a insinuar que via o curto-circuito porque as miúdas eram muito giras. Estás a ver? Pá, eu achei que aquilo era interessante e fiz e retuitei com uma piada do género, tipo, antigamente a gente via o curto-circuito pelo conteúdo, agora vê-se pelas mamas, estás a ver? Pronto. E o gajo bué de ofendido, não sei o quê. Pronto, e tivemos ali numa discussão muito acesa.
Mas ele não ficou ofendido por quê?
Pá, não sei, lá está. Eu tenho uma filosofia de vida que é, quando tu tens razão, tens razão. E quando não tens, calas-te.
Sim.
E neste caso ele não tinha razão, porque efetivamente era o que ele estava a insinuar. E foi mais ou menos isso que eu lhe mostrei. E quando eu, em meio de piadas e argumentos, lhe expliquei que ele estava a fazer um comentário de objetificação quase, ele tipo começou a dizer, ok, tens razão. Mas há assim
objetificação?
Mas lá está.
Alguém dizer, olha, bem boa, isto é assim tão mau?
Não acho que seja mal.
Tu dizeres, atenção, não é tu chegares ao pé de uma gaja e foda-se, és mesmo boa. Não, é tipo, eu estou aqui contigo e aquela gaja boa é gira. Isto é mau?
Ele achou que era mau.
Porque a tua opinião agora.
Não. Eu acho que depende da forma como é, da execução. Eu acho que depende da execução. Tu chegares ao pé de uma miúda que não quer falar nenhum.
Isso para mim é que já é... Quando há uma execução é que já é tipo, foda-se, não, mano, deixa a miúda sossegada na vida dela.
Lá está. Eu acho que depende da forma como é feito. Se eu estou contigo e comento, ai, olha aquela miúda, não sei o quê.
Olha, bem giro.
É uma coisa. Outra coisa é chegar ao pé dela, e pá, és muito boa.
Mas tu mudaste logo a tua voz. Porque lá está, quando chegas ao pé dela, és da alfama, de repente.
Porque tem que ser labrego, pá, tem que ser.
Estás aqui, és uma pessoa nova, chegas ao pé dela, olha lá, boneca. Mudaste.
Tem que ser labrego para ter essa.
Ou seja, tu no máximo, o máximo que tiveste no Twitter foi um gajo zangado contigo.
Lá está, pá, porque eu sou um gajo bem pacífico, pá. Eu sou um gajo bem pacífico. Já tive malta a chatear-se
por... Mas ser pacífico não tem nada a ver com isso. Imagina, eu sou um gajo bué da pacífico. Tu que agora me conheces um pouco mais, certo, do resto, principalmente da malta da tua geração, eu sou um gajo bué da calmo.
É verdade.
Sou um gajo bué da chill, mas...
Mas crias backlash.
É pá, mas...
Mas lá está...
É diferente.
Mas e tu não sentes que alimentas ou não? Sentes que alimentas isso?
Sim.
Pronto, lá está.
Sim, eu sei que se eu nunca disser nada... se eu não, ou seja, eu faço uma piada. Há 50 pessoas ou mais, como já aconteceu, a retweetarem, a comentarem, a chamar nomes e não sei o quê. Se eu não disser nada, que é uma merda, morre em 3 dias.
Yeah.
Se eu respondo a um, esta merda prolonga mais um dia.
Yeah. Lá está.
Qual é que é a cena? Eu às vezes tenho muito tempo livre. E juro-te, eu não
e
tenho.
E gostas, diz a verdade.
Não, eu entretenho. E houve um dia que eu respondi a todos, mano. Foram dezenas, yeah. se não centenas, se não passou os 100, aliás. Em que eu ia lá e só dizia, mesmo, ponto. Só. Não te dizia, pá, que porra que não sei o quê. Mesmo. Mesmo. Pá, em minúsculo, tudo em minúsculo. Nem havia uma minúscula ali. Mesmo. E a malta, ainda vês aqui comentar, achas que tens razão, grande Otávio.
Mesmo. Mesmo.
Até que a altura a malta, tipo, foda-se. E depois começava a entrar a malta a dizer, tipo, eu estou a gozar com vocês. É aí que eu estou a gozar com vocês. Epá, é claro que alimentei muito. É claro que depois eu vou ver o número de contas que me bloquearam e aumentou em 30 só num dia. Mas é porque para mim é tipo, mano, eu estou-me a cagar para estas pessoas. Porque são pessoas, eu vivo através de uma máxima que é, se eu à partida não iria pedir a tua opinião sobre alguma coisa, a tua opinião não me interessa.
Exato.
Por isso, se eu não iria falar com estas pessoas, tipo, o que é que achas daquilo que eu faço? Em nenhum cenário, elas vêm-me dizer que não gostam, é-me indiferente.
Yeah.
Estás a ver?
Exato. Nem sei quem é este gajo, não sei de onde é que ele vem, não sei o que é que ele sabe da vida, quem é
não,
que me interessa.
Ele não sabe quem é que eu sou, está-me a julgar por uma piada que ele não gostou, se calhar porque viu um filme bué sentimental e ficou tipo, realmente o amor é incrível, e eu depois faço uma piada sobre violação e o gajo diz que foi um atrasado mental, e é tipo, mano, eu não sei em que dia do mês é que tu estás, eu não sei como é que está a tua vida emocional, eu não sei como é que está a tua família, se alguém morreu, se foste despedido ou despedida, o teu namorado acabou contigo, a tua namorada acabou contigo, o teu cão fugiu, não sei de nada, mas tu também não sabes nada sobre mim, por isso não tive violações por causa de 140 caracteres. Só que isto já estás a pedir às pessoas que pensem. E aí é fedido. No Twitter há um grande conforto, estás encostado para trás da puta. Está feito, acabou. Mano. Está feito, estás a ver? Mas tu conseguiste evitar isso até agora.
Pá, sim. Eu sinto que.
E sabes, ao vivo mas... também nunca houve.
Não. Eu. Mas graças assim é a Deus. Não, porque é assim, se acontecesse ao vivo, tipo, eu morria, estás a perceber? Porque eu sou tipo um palito. Portanto, se eu metesse num bife ao vivo, eu ia falecer.
Tu levavas nos cornos.
Fácil. A cena que eu sei fazer melhor, e isto por acaso a minha mãe treinou-me bem, é correr. Eu corro bué, estás a ver?
A tua mãe treinou-te para correr?
Treinou. Disse, olha, Levi, tens de comer pouco, para seres levezinho, e assim consegues correr muito.
Ok.
Então...
Forrest Gump?
Exatamente. Aliás, esta barba é exatamente isso. Eu estive a correr durante 2 semanas, por isso é que estava assim. Antes eu parecia uma lésbica, tipo, toda a paradinha, não sei
o que. Por exemplo, esse comentário agora, não achas que no Twitter isso devia merda?
Completamente.
Eu quando faço a barba me pareço uma lésbica.
Mas lá está, eu não me inibo de fazer este tipo de piada no Twitter. O problema é que quando vão lá mandar vir e picar, eu tipo, ok, quem é esta pessoa? Não faço ideia. Que provas é que esta pessoa já deu na vida?
Mas tu respondes, ninguém. Bloqueias, ignoras?
Não, só ignoro, cago. E às vezes mesmo pessoas, imagina, pessoas que eu até tenho uma conversa normal de vez em quando, se eu vejo que mandam uma boca, eu, ok, estás a mandar uma boca? Pá, caralho, moço,
nunca mais
tipo, estou-me a cagar. Não falo naquela situação, estás a ver? Estou-me a cagar, cago para aquela situação, tipo, deixa o gajo estar na dele.
Ok.
Tranquilo.
E tu tens feito bué das cenas no Instagram? Vou ver como lembrei.
Tenho andado a fazer uns vídeos a ver se começa a aparecer, que eu acho que um gajo tem que estar na internet, pá. Tu melhor que ninguém és saber disso, né? Eu acho que um gajo tem que estar na internet, senão...
Não, um gajo tem de... Epá, eu preferia ter televisão do que ter internet.
Sim, eu não, eu por acaso não.
Eu preferia ter um programa na SIC Radical do que ter o meu canal de YouTube.
Ah, estou-te a perceber, sim, com produção por trás, com... Sim, não é que não há oportunidade para um gajo fazer isso.
Opa, faz tu.
A cena, sabes que... fazes tu no YouTube.
sim, mas imagina, se eu pensasse numa série tipo Very Typical do Cinel, epá, foda-se, isto vai dar bué de trabalho. Está bem, mano, mas tu não tens prazos. Faz essa merda, não é em 2 meses, é em 6. Faz em 6, mas depois quando tiveres aquilo bonitinho, pois aí és tu que escolhes. Ou isto vai para o YouTube e eu não ganho um caralho, ou vai para a televisão e se calhar também não ganhas um caralho.
Sim,
também
sim,
pode
sim,
acontecer,
sim.
Estás a ver? Mas depois é uma escolha tua.
Yeah.
Então, epá, não vou para a televisão de borla. Epá, está bem, então vai para o YouTube. Não é a mesma cena. Muito, estás a ver? Não é a mesma cena. Continuas sem receber, o YouTube continua a ganhar mais dinheiro do que tu. Pá, mas pronto. Sempre. Epá, e depois tem a ver com ideais, mas podes fazer cenas para a televisão.
Mas eu e mais mais 3 gajos, estamos a... Eu, o Porta Nova,
sim.
O Pedro Freire e o Rui Alves de Sousa, estamos a escrever uma pequena série.
Boa.
Que eu acho que vai ser interessante se nós conseguimos produzir isso. Porque
produção para o papel?
é muito diferente. É assim, nós estamos a tentar ver se alguém quer ajudar, pelo menos. Nós gostávamos de manter o controlo criativo daquilo. Porque aquilo é tão diferente,
okay,
que aquilo é um bocado surreal. Então nós gostávamos de tentar manter a nossa visão daquilo. Se não der, produzimos nós e vai para o YouTube.
Eu tive uma ideia há pouco tempo, que nem é bem uma ideia, para acabar este episódio, o que é que achas? Só tenho isto na minha cabeça. Okay. Ou seja, não sei a história, não sei nada. Mas é uma série em que um gajo, o melhor amigo dele, é um extraterrestre.
Uma série em que o melhor amigo dele, agora, é um extraterrestre.
Agora, isto, mano, isto pode ser uma comédia, pode ser um drama, pode ser o caralho.
Pode ser imensas coisas, já. Yeah.
Mas é só isto que eu tenho. Yeah. Qual é que é a cena? O extraterrestre tem de ter o aspecto do extraterrestre, tipo, se tu fores ao site da mascarilha, okay, e escreves Alien.
Tipo literalmente o alien que vem à nossa cabeça quando...
pá, que o gajo dos olhos verdes, aquela máscara, tem de ser isso.
Ok.
Que é para tu, quando compras o fato, e poderes fazer a série toda.
Ah, ok, estou a perceber.
Ou seja, okay, o gajo está tipo em tua casa e é o gajo tipo com os headsets, o Eda Grande, está tipo, ah, não há FIFA no meu planeta. É isto que eu quero, é só isto que eu tenho.
Muito bom.
Por isso, se alguém agora fizer esta merda...
Vais cobrar.
Não, eu que tivesse estado calado.
Exato, exato.
Por acaso não, eu tenho muito desapego às minhas ideias.
Eu por acaso não, pá.
Se alguém, vou fazer. Faz, tipo, vais, aliás, fazer diferentemente, certeza.
Eu quando tenho uma ideia original tenho bué pressa de fazer. Porque acho que alguém já vai fazer.
É pá, não, eu tenho pressa na cena aí, eu quero fazer. Mas imagina, eu tenho um podcast que se chama Capitos.
Yeah.
Que é uma cena que eu adorava de fazer, que era. E se calhar há uma rubrica que eu posso fazer neste podcast, que é: se eu estreasse na televisão, sem qualquer tipo de limite, ou seja, para o canal que quiseres, sem limite orçamental, sem limite nada, como é que seria o teu programa de televisão? Que ia estrear hoje.
Ok, estou a perceber.
Ou seja, tu podes-me dizer: olha, era um programa da manhã, da tarde, da noite, ia ter este convidado, ia ter este convidado,
era
ia ter
série,
este
jogo. Não é?
Estás a ver? Não há limite nenhum. Estás,
ok.
A ver? Aí, tipo, quando tive esta ideia, no dia a seguir gravei no carro com o Joel.
Eu acho que vi isso.
Isso é uma cena, mas imagina que alguém diz: olha, vou usar isso também. Opa! Foda-se, o que é que eu posso fazer? Porque é um conceito, estás a ver? Pá, não podes registar conceitos. Mas pronto, olha, chegámos ao fim, o que é que achaste?
Pá, gostei muito da experiência. O nosso sushi man fez um bocado de barulho. Fez. Mas o sushi estava bom, por acaso.
Tenho de resolver isto, pá, tenho de resolver isto. É possível que eu arranje um sítio para gravar mais fixe do que este.
Ok.
Porque este estúdio é confortável, mas...
Mas, sim.
É um grande mas. Se calhar este vídeo está chato, mas mesmo assim ainda vai para o Patreon.
Achas que ainda ia? Olá, Patreon!
É isso.
Olá, Patreon.
A malta que está a ouvir o podcast, ouve o podcast. A malta que está no Patreon, ouve o podcast também, mas pode ver o estúdio.
Acho que sim.
Ou seja, tu podes pagar 2 paus para ver o estúdio.
Para ver
só.
Este estúdio.
Ah, deixa ver o estúdio. E depois vão ver o que é e dizem: ei,
ah, paguei 2 paus para isto.
E vazam.
Só que agora eu acho que nós estamos a fomentar a curiosidade das pessoas. Ah, mas não é assim tão mal.
Não, porque já falámos o suficiente, já tem passado a curiosidade para passar a product placement e agora a malta já não quer.
Ok.
Se tivesse dito só uma vez ou duas, já, Patreon.
Agora já não.
Agora já falei, eu já falei muito, tu também, até os dois combinados falámos imenso.
Fudeu.
Já ninguém vai para o Patreon.
Mas agora que eu estou com uma curiosidade de uma cena.
Do quê?
Tu tens nome para os teus Patreons?
Não.
É caga só, é tipo putos, meus putos.
É malta, meio que é meus putos, meio que é malta.
Malta. Ok.
Sim, não tenho nomes, eu acho isso ridículo.
Ok. Eu acho giro, acho que é um conceito.
Eu tinha um nome, mas não era para as pessoas. Era para um grupo, eu tinha um grupo de Facebook na altura, quando eu criei o meu canal de YouTube, para a malta se juntar, eu chamava-se 20 macacos, porque era uma expressão. Passam para aí uns 20 macacos só.
Yeah.
E então eu tinha um grupo chamado 20 macacos.
Okay.
Eles não eram os macacos, não eram os macaquinhos, não eram o. Não.
Eram os 20 macacos.
São pessoas, o coletivo são os 20 macacos, mas eles são as pessoas.
Ok.
Como é que é malta? Vocês são malta. A partir do momento que se fala no grupo, são os 20 macacos.
Ok. Estou esclarecidíssimo. Yeah. Muito obrigado.
Será que é o Sushi Man?
Sushi Man voltou.
Vamos acabar com o regresso do Sushi Man.
Vamos.
Deixa eu ver.
Acho que não vem para aqui o Sushi
Man.
Não
vem, não. Não, vira para aqui lá.
Ah, era Telepisa. Telepisa.
Mas é isto, malta. Pá, chegamos ao final. Ouvi, muito obrigado. Queres...
Obrigado.
Onde é que a malta te encontra no Instagram?
A malta encontra-me em Levi Galaio. Só há um. Portanto, estão na boa.
Podem ver na descrição do podcast também. Vai lá estar. Que eu vou meter lá.
Ótimo. Levi Galaio em todo o lado. No Instagram, no Twitter. Alguns no YouTube também. Portanto, estou lá.
É isto. Tá bom, tá despachado. Então vá. Mal logo.